Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 90 novos casos positivos de Covid-19, todos em São Miguel. 86 em contexto de transmissão comunitária, 4 com histórico de viagem e análise positiva ao 6º dia, sendo 3 residentes e 1 não residente. Por conselhos, Ribeira Grande continua a ser aquele que continua a merecer mais atenção. São agora 548 casos, 419 dos quais em Rabo de Peixe, seguido de Ponta Delgada, com 167 casos. São Pedro e Arrifes são as freguesias com maior número de casos, 25 cada uma. Vila Franca do Campo tem agora 128 casos, 97 dos quais em Ponta Garça, e Lagoa baixou para os 37 casos. Registaram-se ainda 5 recuperações, 2 em São Miguel e 3 na Terceira. Quanto aos internamentos, são agora 23, 20 no Hospital de Ponta Delgada, 7 dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos e 3 na Terceira, um dos quais também na Unidade de Cuidados Intensivos. Contas feitas, existem atualmente 916 casos positivos de Covid-19 na região, sendo 882 em São Miguel, 25 na Terceira, 3 no Faial, 1 no Pico e 5 nas Flores. O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, contacto próximo de Artur Lima, vice-presidente que testou positivo para o novo coronavírus no fim de semana, registou negativo na despistagem, mas vai manter-se em isolamento. Segundo a agência Lusa, na sequência da testagem dos contactos de alto risco do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, o presidente do Governo também já realizou teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2, sendo o resultado negativo. José Manuel Bolieiro cancelou toda a agenda para esta semana, mantendo-se em isolamento e a trabalhar a partir da sua residência, tendo recomendado a todos os açorianos que se protejam a si e aos outros e que cumpram com as recomendações da Autoridade de Saúde Regional. Todos os restantes membros do Executivo açoriano realizaram testes de despiste, sendo que mais nenhum obteve resultado positivo para o novo coronavírus. Entretanto, e em entrevista ao Açoriano Oriental e à Açores TSF, Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, sobre o aumento do número de casos de Covid-19 em São Miguel nas últimas semanas, disse que este se deve ao comportamento das pessoas, defendendo que o confinamento total deve ser sempre a última opção a tomar.
Há o Natal e há uma situação inversa. Por exemplo, na Terceira e São Miguel, que eram as duas únicas ilhas de transmissão comunitária, a Terceira baixa e São Miguel sobe. E há aqui... Não será para as medidas, terá sido por comportamentos
das pessoas.
Porque as medidas foram exatamente iguais. Não podem ser boas para a Terceira, porque na Terceira o resultado foi bom, e mais para São Miguel, porque o resultado não foi tão bom. E a culpa das medidas, não. As medidas foram tentadas.
Gustavo Tato Borges, num debate na RTP onde eu estive presente, dizia que se soubesse o que se sabe agora, teria tomado outras medidas em dezembro.
O que me parece aqui é que, ao dizer isso, o que está a dizer é que em dezembro pode tomar aquelas medidas, eram as medidas adequadas para aquele tempo. E o que temos tentado sempre, ao contrário das medidas, por exemplo, a nível nacional, de confinamento geral do país, é adequar a cada tempo e a cada local as medidas que são adequadas e necessárias. Era muito mais fácil dizer, olha, por decreto fechamos tudo, ou por decreto abrimos tudo.
Não teria sido preferível em São Miguel o isolamento total?
Não me parece. O isolamento, para mim, é sempre a última medida, na perspectiva da liberdade responsabilizante de cada um, que me parece também ser uma matriz de ação.
Na mesma entrevista, Clélio Menezes afirmou que a saúde na região não pode continuar a funcionar de costas voltadas. Inverter essa lógica é a intenção do governo de coligação PSD-CDS-PPM, como explica o secretário regional da tutela.
Se perguntarem quais são os problemas que a saúde tem, digo que tem dois fundamentais, que é a falta de recursos financeiros e de recursos humanos, mas qual é o problema de base? Aquilo que tem sentido nestes dois meses de exercício de funções é que isto tudo funciona como células estanques e de costas voltadas umas para as outras. É o Hospital da Terceira e o de Ponta Delgada e o da Horta, é os hospitais com os centros de saúde, é o público com o privado, são os médicos com os enfermeiros, dentro das próprias classes médicas. Há tudo muito, está tudo muito instalado nesta lógica de bolhas fechadas e quase calcificadas.
Vai conseguir furar essas bolhas?
É o objetivo, é este. É transformar isto num sistema. Um sistema intercomplementar, em que tudo se complementa.
Acabar com o subfinanciamento da saúde é outra prioridade.
Desde logo, garantir que vai acabar o subfinanciamento da saúde, de modo a que todos saibam com o que é que contam. Isto é, não pode ser já uma instituição saber que o hospital recebe X, mas tem que gastar Y. Parece que já é tão normal que era assumido. Isto é, o governo não pode ser caloteiro. A expressão é forte, mas é para se perceber a dimensão do que é que está em causa. Porque parece que se banalizou e normalizou o incumprimento. Parece que só chamando assim, nomes mais fortes é que as pessoas percebem do que é que estamos a falar. E isto vai acabar.
Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde e Desporto, numa entrevista que pode ouvir aqui na rádio em repetição logo depois das 16h e ouvir em vídeo no site do jornal Açoriano Oriental. O Bloco de Esquerda quer aferir qual é o impacto do encerramento das escolas, nomeadamente em São Miguel, por causa da pandemia. Neste sentido, o partido liderado por António Lima vai propor no Parlamento a realização de um estudo que sirva também para definir uma estratégia que ajude a minimizar esse impacto.
O que nós pretendemos é, de uma forma muito rigorosa, mas também muito célere e urgente, perceber quais são os reais impactos na aprendizagem e no desenvolvimento, que também é isso de que se trata, das crianças dos Açores, mas especialmente da Ilha de São Miguel, que é onde há escolas encerradas há mais tempo, algumas desde novembro, e é uma situação que, por estar a ter lugar apenas na Ilha de São Miguel, tem o potencial não só de criar uma desigualdade nas próprias comunidades, porque há, obviamente, alunos que não têm o apoio familiar nem os equipamentos que continuam incrivelmente a faltar nas escolas para o ensino à distância, mas também uma desigualdade entre os alunos da Ilha de São Miguel e de todo o país. E é preciso não esquecer que este impacto para muitos alunos, principalmente do primeiro ciclo, e tendo em conta aquilo que são estudos internacionais que têm sido feitos sobre esta matéria devido ao encerramento das escolas durante a primeira vaga, esse tempo perdido não é recuperável. Estamos, ou dificilmente é recuperável.
Um estudo que deve ser desenvolvido pela Universidade dos Açores.
A Universidade dos Açores já se mostrou disponível para estudar aqueles que são os impactos da pandemia na região, nas suas mais variadas vertentes. A Universidade dos Açores tem investigadores nesta área e parece-me que é a opção mais óbvia e até desejável da nossa parte. Vamos na nossa proposta, vamos indicar que seja encomendado à Universidade dos Açores.
Um estudo que deve ser desenvolvido então pela Universidade dos Açores. Recordo que as escolas de São Miguel estão encerradas desde 8 de janeiro e a funcionar desde essa data com ensino à distância. O Santa Clara perdeu ontem à tarde na recepção ao Famalicão, na partida da 14ª jornada da Primeira Liga, por 2-1. Num jogo equilibrado, os famalicenses chegaram ao triunfo com 2 golos em lances de bola parada. Facto que penalizou, segundo Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, a sua equipa.
Acho que, no campo de geral, a equipa teve um compromisso e um comportamento muito, muito positivo, ou bem positivo, para aquilo que foi o desfecho final do jogo. Fomos extremamente penalizados, muito penalizados pelo resultado, claramente. 2 lances, bola parada, 1 penalti e 1 livre. E sinto neste momento tristeza porque em casa nós estamos a ter dificuldades para conseguir vencer.
Já João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, realçou a importância do triunfo nos Açores.
Vínhamos de um ciclo muito, muito negativo, portanto o jogo tornava-se de facto muito, muito importante. Foi um jogo difícil, como nós perdíamos, num campo também difícil de jogar. O jogo não foi muito bem jogado, devido de facto também às condições do campo, e foi pena porque são duas equipas que praticam, pelo menos tentam praticar, um bom futebol.
Com a 7ª derrota no campeonato, o Santa Clara baixou ao 9º lugar com os mesmos 15 pontos.